Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Como estamos no meio de uma história do Led Zeppelin e por quê? Eu tenho falado excessivamente nos programas anteriores. Vamos começar o de hoje direto com a primeira faixa do lado A do álbum sem nome, que é conhecido como Led Zeppelin 4, ou o quarto álbum. A música se chama Black Dog.
Stay. Hey, baby,
Essa é uma das músicas mais famosas do rock, sem dúvida. O timbre das guitarras é sensacional, o som da bateria tem um eco muito especial e esse hard rock com pitada de blues cria uma sonoridade que é arquetípica no rock, é muito importante na história do rock como um todo. O Led Zeppelin vinha numa carreira impossível de parar desde que começaram a excursionar no final de 68. Eles tiveram 2 álbuns lançados em 69, um terceiro em 1970, e entre os curtos períodos de folga, quando eles voltavam para a Inglaterra e passavam tempo com suas famílias, as excursões seguidas pelos Estados Unidos e depois também pela Europa e Reino Unido, o Led Zeppelin foi ficando cada vez mais famoso entre os fãs e cada vez mais criativo, com o mesmo tipo de impulso inicial em busca da novidade, em busca do som diferenciado, né? A imprensa ainda não gostava muito deles até o terceiro álbum. O terceiro álbum, inclusive, fraquejou um pouco nas vendas, mas não importa. Com um empresário agressivo, com muita gana, muita ambição, muita vontade de criar essa mística toda, o Led Zeppelin foi se tornando uma banda muito acima de todas as bandas contemporâneas, né? Percebam que os Beatles tinham acabado de encerrar sua carreira quando o Led Zeppelin lançava seu terceiro álbum. E se os Beatles representavam o melhor da década de 1960, em 70 o Led Zeppelin já era o melhor da década que ainda nem tinha começado, da década de 70. O Zeppelin era o futuro. Depois das excursões em 1970, a partir de outubro, a banda começou a trabalhar no novo repertório e nas primeiras gravações. Dos primeiros meses de 71, a década apenas começando, o novo disco já estava gravado. A banda sabia que o disco era bom, não queria esperar, e como era praxe, o Led Zeppelin fazia muito disso. Nas apresentações ao vivo, ele tocava também as músicas que ainda viriam a acontecer no próximo álbum, né? E assim, em abril de 1971, os jovens franceses de Paris ouviram provavelmente a primeira apresentação pública de um dos maiores sucessos, dos maiores hinos do rock, Stairway to Heaven. Nós vamos ouvir a metade final dessa música na sua versão ao vivo, tocada em Paris em abril de 1971, 6 meses antes do álbum ser lançado. Stairway to Heaven.
to heaven.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Na versão de estúdio, Jimmy Page usou 16 guitarras e violões em trechos diferentes e também nos vários momentos em que ele gravava um sobre o outro, né? O Robert Plant admitiu que tocar a música em Paris foi desafiador porque eles tinham tido poucos ensaios depois da estadia no estúdio, né? Mas como vocês ouviram, ficou muito bom. Ficou sensacional. Apesar da banda não ter a possibilidade de fazer o som sobre som, né? O álbum não tinha nome, não tinha nada escrito na capa ou na contracapa que indicasse de quem era. A ideia era essa, os músicos do Led Zeppelin queriam que fosse quase uma experiência iniciática para os fãs. Os fãs iriam saber que aquele era o novo álbum do Led Zeppelin, saber de uma forma quase mágica, né? Outra novidade nesse álbum foi que, pela primeira vez, uma letra de música da banda foi impressa na arte do álbum, que o Led Zeppelin normalmente não deixava isso acontecer. E também a banda resistiu completamente à ideia de lançar qualquer das músicas como um compacto, como um single. A ideia era vender o álbum inteiro, porque o álbum tinha uma sonoridade e um conceito que era próprio. Hoje nós conhecemos o álbum como Led Zeppelin 4, ou o quarto álbum, mas esse nunca foi um nome oficial. O álbum tinha muito hard rock de primeira, mas também viajava pelas sonoridades acústicas que a banda gostava tanto. Nós vamos ouvir uma dessas viagens, a fantástica The Battle of Evermore. Notem que essa é a única música do Led Zeppelin que foi gravada por Robert Plant nos vocais, claro, como de costume, mas foi gravada em dueto com Sandy Denny, uma vocalista muito importante do cenário folk inglês, da banda inglesa folk Fairport Convention. As duas vozes se casam extremamente bem. Vamos ouvir The Battle of Evermore.
The Queen of Light took her bow, and then she turned to go. The Prince of Peace embraced the gloom.
Sing to the morning light,
and the ringing
sun is shining, the clouds are blue, oh why? With flames from the dragon of darkness, the sunlight blinds his
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
A letra é uma das letras do Led Zeppelin que trata de temas vindos da obra de Tolkien, no caso, da trilogia O Senhor dos Anéis. Naquela época, essa trilogia de fantasia estava fazendo imenso sucesso entre os jovens e também encantou os rapazes do Led Zeppelin, porque eles eram chegados nessa abordagem mística, meio mágica, né? Segundo Jimmy Page, John Paul Jones tinha emprestado para ele um bandolim e durante as gravações do álbum, ele começou a brincar com esse instrumento, que ele nunca tinha usado antes, e a estrutura da música foi criada logo de primeira, quando ele pela primeira vez pegou o bandolim na mão. Eu acredito, e você? A banda sabia que a música do quarto álbum era boa e estava ansiosa para lançá-lo, mas a primeira tentativa de mixar o que tinha sido gravado foi abandonada. Jimmy Page e Andy Jones foram para os Estados Unidos, foram lá, ficaram 2 meses tentando mixar o álbum. Quando voltaram para a Inglaterra, perceberam que tudo tinha ficado muito ruim. E aí eles tiveram que mixar novamente. O resultado foi que o álbum só foi lançado em novembro de 71. E quando a gente olha a carreira da banda desde o início, esse lançamento atrasado representou a primeira quebra no ritmo criativo do grupo. O álbum seguinte só seria lançado em 73. Mas para pessoas que, como eu, ouviram o álbum quando ele foi lançado, o resultado é mágico. A última música de hoje, na verdade, é a primeira música que nós tocamos na estreia deste programa há quase 2 anos. Ela se chama When the Levee Breaks e é um blues da década de 20, regravado pelo Led Zeppelin. Nós tocamos esse blues no nosso programa, uma música de Kansas Joe e Memphis Minnie. When the Levee Breaks começa com uma das batidas mais clássicas do rock. O som da bateria de John Bonham é especial. Foi gravado no hall de entrada da casa de Hadley Grant, que tinha 3 andares, porque era uma escadaria. Era um hall que tinha uma escadaria e era muito o pé direito era muito alto. Isso criou um reverb especial que depois foi tratado com outros efeitos no estúdio. A gaita de Robert Plant também é excelente e faz... A gaita do Robert Plant soa com uma guitarra, né? Vamos ouvir When the Levee Breaks. sensacional. Com esse quarto álbum, que nunca teve um nome, o Led Zeppelin atingiu seu ápice musical, na opinião de muitos e na minha opinião também. No próximo programa vamos mostrar os anos finais da carreira do Led Zeppelin e discutir as mudanças na vida e na sonoridade da banda. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.